tiozão tá dominando a cidade. Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tá dominando a cidade.
Hello! Sexta fake!
Eita!
Sexta-feira mentirosa, hein? Sexta-feira mentirosa, hein?
Eu aceito de braços abertos.
Delicinha! Aê. Entra no ar mais uma edição do nosso Se Liga. Lembrando a vocês que amanhã é feriado. Nós estaremos aqui ao vivo, em claro. Edição extraordinária.
Claro!
Sexta-feira, emenda de feriado, também estaremos ao vivo em edição
Não
extraordinária.
Não tenha dúvida.
Agora que tem vitrola do tiozão, a gente ainda fica uma hora a mais.
Né?
Ao vivo. Como a gente gosta de trabalhar, viu?
Né? Demais.
Hoje falaremos de uma apresentadora que foi expulsa de um hotel acusada de fumar maconha no quarto.
Ah!
Nossa senhora, se fosse no Brasil aqui.
Ah, e se fosse no saguão principal,
rapaz,
né?
Mas a rua ia ficar cheia de apresentadores que não puderam se hospedar. E ainda uma galera que desistiu de aplicativo do namoro, tiozão.
É.
Aquele negócio de ir lá e dar match nos outros, não. Eles estão flertando ao vivo, com direito a adesivo no peito e caixinha de bilhetinhos.
Ah, voltou pro analógico, então.
Então, o problema é que, tipo assim, eles deveriam, antes de voltar, ensinar como eu não lembro mais como é que faz.
Mas eu lembro quando tinha antigamente lá com a festa do sinal.
Nossa, que punha.
Semáforo.
Verde, amarelo e vermelho.
Olha, ele lembra das cores do semáforo.
Você acredita?
É, você não confunde, não?
Não. Se eu fosse daltônico, não faria o menor sentido.
Ah, bom.
Falaremos sobre isso hoje no Se Liga.
Falaremos que após quase um ano, o turista recebe multa de trânsito de R$7.000 que levou durante as férias em outro país.
Depois de quase um ano.
É.
Imagina, você vai lá, você volta de férias, termina de pagar as férias.
É.
E dá mais ou menos um ano depois e começa a pagar a multa.
Começa a pagar a multa. E o jogador de beisebol que viralizou depois de escovar os dentes espremendo a pasta direto na boca, auditório.
Ah,
é.
Confeitando a boca com pasta.
Exato. Achou que era aquele chantilly de spray.
Aquilo é bom, hein?
Aí.
Os bom, porque tem um chantilly ruim também, hein?
É.
Nossa senhora. Bom, igual o programa de rádio, tem os bons bom, também, tem esse aqui.
Fazer o quê?
Falaremos sobre tudo isso hoje no Se Liga. Tem a fabulosa.
Ei, boquetinha.
Hoje a pergunta é: qual foi a maior cagada que você fez dentro do seu trabalho? Ou se você não trabalha, pode
Daqui
ser na escola.
Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma também.
Pode ser na escola também. Mandou coisa errada, fechou coisa errada, despachou coisa errada. Pessoa que trabalha com venda, às vezes, não de olho fechado, com vendas.
Não enxerga nada.
Dispensa. Olha lá, tem 10 coisas pra mandar, manda por endereço errado. Imagina o desespero.
Vixe.
Conte então pra mim e pro tiozão hoje qual foi a grande cagada que vocês consideram que fizeram dentro do trabalho. Pode ser no WhatsApp 11 975 11 1043.
Repita.
11 975 11 1043.
Aê!
Só tá começando.
I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me. She fucking hates me. And I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. Cause when it's with the wind in his back, she's Lois Lane. But when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength.
Just gonna stop.
it's lame, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength.
Just gonna stay.
Espera o Eminem e a Rihanna é auditório.
Auditório! Conte pra mim e pro tiozão. Hoje queremos saber que grande cagada que vocês fizeram no trabalho. O tiozão, enquanto isso, vai contando uma notícia de trânsito.
Uma mulher da Índia recebeu uma multa de trânsito da Suíça quase um ano depois de voltar de férias, num total de R$7.000.
Nossa, R$7.000 uma multa?
É.
Rapaz.
Ela postou na Z dela, devia ser aquela, dirigiu com o celular, bebendo, sem habilitação, sem cinto, tudo
sem as mãos na direção.
Sem as mãos.
Rapaz.
Ela postou nas redes perguntando se tinha como recorrer, porque o valor era absurdo. E a galera começou a responder com histórias parecidas, gente que pagou multa da Alemanha, da Itália, tudo chegando meses depois. Um cara contou que pagou 25 mil euros por 3 infrações na Suíça em 2023 e nem lembrava de ter errado em nada. O conselho que mais apareceu foi: paga logo, porque os juros não param de subir e eles podem te barrar na Europa mesmo depois de 20 anos, auditório.
Tá vendo, gente? Cuidado, hein? Tem muita gente que acha que só
aqui
porque
tem
tá indo
também
todo...
isso aí, se você tomar multa no Mercosul ali.
Manda pra até você tomar multa na Europa, vem pra cá também, filho.
Vem também?
Vem. Ah. Galera faz essa conexão. Mano, quando é pra ganhar dinheiro, a galera arruma um jeito.
Nasce um jeito.
Ô, amiguinhos, bora, conte pra mim e pro tiozão hoje. Grandes tretas e confusões. O que vocês fizeram de errado no trabalho de vocês?
Foi uma cagada no trabalho. E por sinal, eu trabalhava em escola.
Aê.
É, eu era auxiliar de classe. E um dia, no trocador com as crianças, né? Tinha várias crianças, um monte de funcionária lá. E chegou uma amiga minha: gente, tem uma lombriga nesse aluno, não sei o que e tal. Eu falei: lombriga? Eu não sei o que eu faço. Eu fui limpar ele e ela tava assim, olhando pra mim.
Que nojo.
Aí eu falei assim: e agora?
Olhando pra mim.
Menina, ai, tem que puxar. Mas eu não vou. Eu não sei o que caralhos que deu em mim. Eu não sei que espírito que encostou em mim ali. Que eu falei assim: traz ele aqui, eu tiro. A menina trouxe a criança.
Nossa.
Deitou a criança ali no trocador, tudo, botei a luva e tal, peguei um pedacinho de papel e comecei a puxar, né, devagarzinho, porque ela não pode quebrar. Fui puxando devagarzinho, rapaz, puxa, o negócio não acaba, não para. Quando terminou, acho que ela devia ter uns 40 centímetros, o menino tinha 3 para 4 anos. Aí eu tirei, pus em cima de um papel assim. Aí a hora que eu pus ali em cima do papel e fiquei vendo ela se mexendo, aí eu fiquei, tipo, falei: caralho, que merda que eu fiz, hein? Aí a responsável lá da escola, né, veio, aí ela matou a lombriga na minha frente, assim, ó, espirrando álcool, e até hoje eu não como macarrão e espaguete.
Eu imagino.
Como é que tira?
Ai, que agonia.
Cabível.
Mas enfim, é isso, acho que foi a coisa mais louca que eu já fiz, assim.
Rapaz! Você sabe o que disse a lombriga quando caiu num prato de macarrão ao molho?
O que ela falou?
Oba, suruba!
E você sabe que as lombrigas, não sei, hoje em dia vocês devem chamar de lombriga, mas na minha época de vó, na minha época da minha avó, eu chamava de bicha.
É.
Ela tá com as bichas,
com as,
né?
Bichas.
Exatamente. Coitado, se minha avó for tentar tirar as bichas de dentro de mim hoje.
Jamais conseguirá.
Boa sorte,
vó. Jamais.
Vamos mais um. O que vocês aprontaram no trabalho? Mano, começamos bem, hein?
Opa.
Começamos com a moça que tirou a bicha de dentro do... como é que chama? Lacraia, lombriga. Não. Lombriga. É. Lombriga de dentro de uma... Perigoso isso aí, imagina.
Mas
puxar
bem
o intestino
lá,
junto.
Pelo amor de Deus.
A maior cagada que eu fiz no trabalho foi baixar um portão de garagem de condomínio numa Porsche Cayenne.
Aê.
No meu primeiro dia de trabalho.
Escolheu bem.
Eu trabalhava de segurança, trabalho aliás. E nesse dia me colocaram na portaria, no controle de acesso de portões, entrada e saída de veículos, moradores e tal. E nesse dia eu apertei o botão errado, são quatro botões, apertei o errado. Baixei o portão numa Porsche Cayenne, fez um arranhado no porta-mala. A minha sorte é que o morador relevou. Disse que entendi o erro, que é funcionário novo, mas se fosse outro, uma pessoa ruim, ia trabalhar uns 5 anos de graça ali.
Cinco?
Pra pagar
cinco?
Porsche ali.
É, ele, eu acho que na conta dele ele incluiu finais de semana e feriados.
É.
Aí dá. Caraca,
escolheu
mas pegou uma pessoa gente boa também.
É, deu sorte. Porque o carro ele escolheu bem.
Oh, mas esses portões, esses bagulho aí é muito mal feito, gente. Eu sei que tem um sensor que para. Se você fizer cagada, ele detecta que tem alguma coisa ali.
Um
mas normalmente não funciona. Eu já vi vários
foi
portões. Eu já vi vários portões desses que tem. Não, aqui, pô, o negócio ali é seguro. Aham. E elevador, que a porta fecha, mas com força em cima de você. Eu tomei uma portada de elevador aqui na rádio ontem também. A hora que eu fui entrar.
É que você demora muito pra atravessar. Todo, né? Todo o seu diâmetro pra dentro do portão.
É verdade.
Pensa o tempo.
É verdade. E eu fui passar pela porta ontem, a hora que eu comecei a entrar, a porta veio com tudo. E até ela detectar que tinha alguma coisa ali, mas levei uma portada no braço.
É que o elevador não queria que você entrasse ali.
Não queria.
Fui fazer um serviço num escritório de advocacia lá no Rio de Janeiro. O escritório era no 35º andar, né? Aí tava eu lá. Instalando um sistema no computador e um calor daqueles insuportáveis, porque havia uma falha no sistema de ar-condicionado. Aí o que eu fiz? Eu abri a janela. Pra que eu fiz isso, tiozinho? Pra
25.
Que entrou uma rajada de ventos de 780
quilômetros por
hora
dentro
do escritório. Era advogado voando, papel voando, móvel voando, tudo voando pra tudo e todos os lados, tá? Entrou um furacão classe 12. Aí.
Gênio, hein? Fez um reboot de Twister lá no escritório.
Mano, e principalmente esses escritórios que ainda adoram um papelzinho. Nossa, pra organizar o bagulho depois.
É.
Ela fez uma festa junina no meio.
Meu Deus do céu.
Rapaz, onde eu trabalho na empresa de ônibus, eu era um supervisor de manutenção, né? E tinha um grupo que tem os encarregados, tem um pessoal, né, da manutenção, mecânica, eletricista e tal. Beleza. E tinha um encarregado lá que ninguém gostava dele. Porém, já percebeu? Tem uma pessoa que ninguém gosta dele, mas ninguém tem coragem de chegar e falar pra ele. Até aí, beleza, tudo bem. Só que ele sempre queria achar que sabia de tudo. Ok. Deu um SOS, né? E o mecânico viajou 3 horas e meia pra chegar lá. Era o problema que ele já tinha avisado pro encarregado. Beleza, até aí tudo bem. Eu já tinha ido pra casa, era 11 horas da noite. O cara me manda um áudio. Ó, aconteceu isso. Beleza. Meu, eu com sono, eu reportei no grupo, joguei o áudio, encaminhei o áudio. Eu cheguei no outro dia na empresa, tava um clima, eu sem entender nada, eu falei, moço, o que aconteceu? Ele falou, meu, você viu o que você fez? Eu falei, o quê? Ah, eu coloquei o áudio ontem, não foi o SOS que deu ontem? Meu, você ouviu o áudio todo? Eu falei, não, só joguei a parte que interessa, ué. Na hora que tava lá no final, tava lá o mecânico falando, eu avisei pra esse filho da puta, pra esse corno, que tinha que trocar o compressor e tal, por isso é que ele é corno e ninguém gosta dele, todo mundo vai pegar a mulher dele, que não sei o quê. Meu, eu tava no final do áudio aí, na hora que vi o desafio, né? Aí ele
já
acabou
não
sabendo o resto da turma
todinha
também. E no fim, deu o que deu.
Já era.
É, já aconteceu várias vezes aqui no programa. Às vezes eu vou ouvir um áudio, a pessoa, tiozinho, tiozé, mas minha história aconteceu na escola. Você fala, beleza, é um áudio normal, né? Do nada, no final, a pessoa começa a guinar pra um monte de palavrão.
Indignado.
Um monte de motivo de processo. Fala, puta, eu ouvi só o começo do áudio.
Que beleza.
Não faz isso. Então, uma boa dica pra vocês, hein? Se vocês forem mandar alguma besteira, palavrão, já fala logo no começo do áudio pra agilizar meu trabalho.
É. Mas que nem o filme do James Bond, já começa com aquela marmelada pra você aceitar o resto do filme.
Isso, manda ao contrário os áudios pra mim, por favor. Ô galera, vai mandando aí o que, que vocês fizeram de aprontar no trabalho hoje, hein? Daqui a pouquinho, a Revoltando.
Bem.
7:15.
Repita.
8:37.
Ladies and gentlemen,
tudo que você gosta.
Pink Panthers stateside.
I'm freezing outside. I feel my skin tight. My coat is inside. Oh, I look up at you. I tried your plane ride. Oh, we're not in tonight. Tell me when is the next time I'll run into you. It sounds insane, right? I'll take the same flight. Wait at your bedside. I'll land right next to you. I'm going stateside. Well, I'll see you tonight. Tell me, how did a girl like me get into you? Never been abroad before, but I'm knocking through your door. But you're nice, so I stay. Never met a British girl, you say. No one treats me this way. Are the boys out here the same? What can I say?
Auditório. Ô, se liga, quer saber? O que vocês aprontaram no trabalho de vocês?
Conta aí.
Conte para nós. Enquanto isso, uma notícia que acabou de chegar o ano passado. É. Flávia Noronha, tiozão. Flávia!
A Flávia!
Flávia Noronha! Flavinha, apresentadora de TV, ela apresenta o TV Fama OK, OK! Ela teria sido supostamente expulsa de um hotel em New York City por supostamente maconha no quarto.
Não.
Mas é legal assim, né? Apresentadora do TV Fama e ela é a polêmica dessa vez. A multa seria $500. O problema é que ela jura que nem ela e o marido fumam. Ela não bebe também, segundo ela. Nossa, deve ser chata, hein, Flávia? Caraca, não bebe, não fuma, eu não quero. Flávio, não me chama pra um rolê.
Jamais.
Certeza que ela também não rouba a placa de trânsito. Nossa, deve ser muito chato, né? Ó, não bebe, não fuma, não rouba a placa de trânsito? Não, não quero
monótono,
pra mim,
né?
Não quero de amigo pra mim, não. Enfim, quando a polícia chegou lá, na verdade, são os cops, né? Porque é. Nova York. Quando os cops chegaram lá, o gerente ficou irritado e mandou a família embora. Falou que é propriedade privada. Nossa, meteu essa carta, hein? Mano, vocês têm que sair. Imagina, eu paguei, é propriedade privada. Ela ainda disse que foi um golpe, né? E que passaram por a mesma situação várias outras pessoas nesse hotel. Agora vai ter que correr atrás, porque realmente, se você tá num hotel e não pode fumar maconha, você tá fumando maconha, beleza, bota pra fora. Agora, mano, você fala, eu não fumo. Não é que eu não estava fumando.
E não apresenta
eu não
a prova.
Fumo. Não, mas ela pode fazer o exame de sangue lá e esfregar na cara do cara. Na verdade, ela não teria que provar nada, né? Eles teriam que provar que ela tava fumando maconha.
Exatamente.
Né? Então a mulher, enfim, embora com certeza um rolê com ela não seja um dos que eu prefiro, eu gosto de um pessoalzinho mais louco, errada ela não tá, né?
É.
Saindo da Flávia, vamos aos ouvintes do nosso WhatsApp. O que vocês aprontaram no trabalho de vocês?
Então, quando eu era funcionário de uma peixaria, a pior cagada mesmo que a gente fez, a gente fazia feira, né? Então foi chegar na feira só com a banca e esquecer todos os peixes na peixaria. Ah. Isso lá em Indaiatuba.
Esquece a mercadoria.
Então você imagina que maravilha que foi, né?
Fala isso igual, não tem nada. Abre a. Monta a barraca sem nada.
É. E vem vai de, pescar.
E vem de ar.
É.
Fala, olha, o ar
sai pra pescar.
Ar fresquinho, ar fresquinho. Quem vai querer a pessoa? O que que tá acontecendo? Tô vendendo ar fresquinho, quer levar?
É, sem peixe ali, o ar vai estar mais fresco mesmo.
É.
A maior caca que eu já fiz foi pedir 6 dúzias de alface num antigo emprego. Nossa, que eu trabalhava. Que na verdade isso, era meia dúzia. E a pessoa que me passou o pedido colocou o número 6 na frente. Eu pedi 6 dúzias de alface.
Meia dúzia.
Simplesmente chegou
dúzia.
72 pés de alface. É. Mas enfim, a gente se virou lá, cada um levou um pouco embora e deu certo.
Ainda ficaram com os alface.
Se a pessoa escreveu 6 na frente lá, é 6 dúzias. Meia dúzia é 1/2. Concorda?
Então, mas a pessoa que anotou, anotou errado.
Então, porque ela colocou 6. Tipo, querendo dizer que o 6 era o meia. Hã? Meia dúzia. Isso aí que confundiu.
Lógico.
Isso aí que confundiu.
Lógico.
Eu sei.
Mas com total razão, tiozão.
Eu sei.
Nossa, é isso mesmo. Você, como diz, né? Você matou agora.
É.
Mais um, o que vocês aprontaram no trabalho?
É, a maior gafe, na verdade, não foi comigo, foi com a minha esposa. Ela trabalhava numa empresa que fornece essas máquinas de café pra clínica, pra laboratório, que vão aquelas cápsulas e tal. Aí ela era responsável pelas compras das cápsulas. Daí ela só fez uma pequena confusão com a unidade de medida. Era pra ela comprar 7 pallets das cápsulas e ela, na hora de digitar, colocou 7 carretas.
Nossa.
Eu acho que o diretor dela não ficou muito satisfeito.
Tá
e
tomando café até agora.
Ela foi convidada a se retirar da empresa.
Ah, mandaram embora por causa disso?
De 7 pallets pra 7 carretas, mano.
Os caras botam.
Pensa no mar de café.
Abre uma lojinha, vende a preço
lojinha?
De custo do bagulho.
Você pode abrir um atacadão, a distribuidora para as lojas.
Rapaz.
7 carretas, mano.
Que mais, gente? Manda pra nós.
Compilado de cagada.
Foi, eu tava logo bem no começo de trabalho. Aí eu fui pra São Paulo. E eu tava no meio da Marginal Pinheiros com o carro da empresa. O carro da empresa todo adesivado com a marca da empresa, né? Comecei a mexer no celular, bati na traseira de um outro cara. Aí. No meio da Marginal, 7 horas da manhã, sei lá. Aí
horário
começou
bom,
a buzinar,
hein?
Motoboy, achei que ia morrer lá. Por sorte, o cara era de São Paulo também, saiu, pegamos, trocamos contato, mas quase tive um treco de travar o trânsito daquela cidade lá.
7 horas da manhã, uma batidinha na Marginal quase não atrapalha nada.
Então, mas se você causa um trânsito com o carro da empresa, você tá lá fazendo promoção.
É.
Todo mundo tá olhando.
É, faz sim, não tenha dúvida.
Tão xingando.
Falem
tão...
bem ou falem mal, mas falem de mim.
Tão xingando, tão, mas viraliza.
É.
Se for bater, gente, bate com o carro da empresa.
É.
Não é? A essência vira notícia.
Já faz a propaganda.
Então, a maior cagada que eu fiz, né, no trabalho foi um dia que eu trabalhava num supermercado grande aqui de São Paulo. E aí eu tava trabalhando no estoque. Aí do nada eu tava vindo com um carrinho lá e tinha um saco de farinha no meu, aquele papelão grosso, sabe? Eu fui tirar do meu carrinho e coloquei em cima de uma caixa de laranja. Só que pegou bem na pontinha da caixa de laranja. Aí, na hora que eu fui pegar pra colocar de volta no carro, no carrinho, ele abriu assim. Aí caiu farinha pra todo lado, em cima de laranja, no chão, farinha de trigo. Vazou por tudo. Aí varri, lavei a laranja, que tava tudo melado, lá de farinha. Aí tudo bem, aí lavou, tudo, limpou, lavou, ficou tudo no chão molhado, no estoque. Vim com um carrinho de novo, aí do nada tinha um pedacinho de madeira no chão. A rodinha bate bem no carrinho e vira o pallet. Cadê que caiu? Outra saca de farinha. Estourou em cima do chão molhado. Ficou aquela lameira, todo mundo olhando.
Vira cola, né?
E eu tava na experiência, imagina. Aí eu sei que depois.
Na experiência a gente tá vendo.
Mais. Acabou a experiência, acabou meu contrato, tchau.
Por que será? Nossa, mas não funcionava tão bom.
O negócio vira cola, né? Fórmula da cola caseira.
Imagina só a galera assistindo isso na câmera, com a música dos Trapalhões de fundo, fica perfeito.
Fica.
Chama todo mundo e fala: vem assistir.
Prepara a pipoca.
Aí bota o cara lá no.
Exato.
Vambora, povo! Diz aí o que vocês aprontaram no trabalho. Daqui a pouquinho, revoltamos.
Aguardem.
7h25.
Repita!
8h37.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar.
Será?
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 O pau que rola nas redes.
Aí,
será?
Aí, aí.
Será? Conte pra mim, pro tiozão, o que, que vocês mais aprontaram no seu trabalho ou na escola, se você não tiver trabalho pra contar. O tiozão, ele dá trabalho e ele conta uma pra nós.
O Bryce Harper, astro do beisebol, postou um vídeo escovando os dentes e o cara espreme a pasta direto do tubo na boca, não na escova. A galera ficou horrorizada, chamaram de aplicação diabólica e até o estádio dos padres colocou isso no telão. A Associação Americana de Odontologia viu e mandou o recado. Disse, não façam isso. O dentista disse que a única coisa que ele pede é um monte de pasta de dente.
É desperdício. E mas se ele quiser, ué.
E o cara disse que faz isso há muito tempo, que viralizou. E se é isso que faz viralizar, ele aceita. Uma dentista ainda alertou, encostar a boca no tubo passa germes, principalmente se a pessoa divide a pasta com alguém. Mas, pelo menos, o cara escova os dentes, né? O que já é alguma coisa. Auditório.
Bom, falando em escovar os dentes, eu não tenho esse costume. Deixa eu procurar aqui se ainda existe a pasta Tandy. Era uma delícia aquilo de café da tarde.
Café da tarde?
É, pasta Tandy. Deixa eu ver. Tem que ter, né, gente?
Deve ter.
Ai, tem ainda. Nossa, gente. Tem. Tinha uma, não sei se você lembra, que era um tubo que parecia um desodorante. Ele era com, bom, é no formato disso que vocês estão pensando.
É.
Só que era de Tandy. Você lembra desse daí?
Não.
Não lembra desse
tubo? Era em formato desse cilíndrico.
Oh, um ser humano fantástico. Ele era em formato cilíndrico, assim, de Tandy. E ele era aplicação, era diferente. Enfim, coisas da infância de vocês que eu lembro pra poder enturmar.
De vocês.
Eu lembro da Mara fazendo essa propaganda.
Ah, sei,
da
sei.
Nova embalagem Pump de Tandy. Velhos.
Sei.
Ô, seus velhos, manda pra mim e pro tiozão. O que vocês aprontaram no trabalho de vocês?
Eu trabalhava numa empresa, no suporte técnico do TI, e eu precisava mandar um e-mail pra uma moça do RH e em cópia ao meu gerente e o gerente dela sobre um erro de sistema. Escrevi o e-mail, mandei. Deu uns 5 minutos, meu gerente sentava uns 3-4 metros, uma mesa atrás de mim. Ele olhando por cima da tela do computador, olhava pra mim e dava uma risadinha. E eu não entendi. Aí ele me falou assim, falou, pô, João, você é íntimo da moça, hein, do RH? E eu sem entender. Aí eu fui ler o e-mail que eu mandei e o nome da moça era Rosana. Eu escrevi o e-mail, coloquei bom dia, Rosada. E, meu, aí ele começou a me zoar. Eu falei, você é na boa, eu não vou nem tentar corrigir, que quando tenta corrigir, piora.
Rosada.
Aí ficou por isso mesmo. Mas daí ele contou pro pessoal que era do setor nosso e vira e mexe, o pessoal lembrava da Rosada.
É Rosada. Mano, isso daí podia até dar um BOzinho.
Tchau.
Estou sendo assediada.
Ai, dona Rosada. Ai, ai, ai. Vamos mais um.
Mano, acho que a maior cagada de todas da história, quando trabalhava numa loja de tinta, e eu preparei 20 latas de 18 litros de uma cor errada, mas não é uma cor nada a ver, de um verde musgo. Eu nunca vou me esquecer disso daí.
É, vende pro
e logo depois do... do ocorrido, o chefe chamou eu pra conversar. Antes dele falar qualquer coisa, eu já me adiantei e falei, agradeço a oportunidade aí, Jiu-Jitsu, tô saindo forte.
Já sabia que ia rodar.
Rapaz do céu. Pô, pode vender, que nem o tiozão falou. Você pega e posta nos grupos. Galera, tem essa cor aqui, por metade do preço.
Vai ficar bom no seu CT.
Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas não sei nem que cor pintar, acaba pagando mais barato na tinta.
Faz sentido.
Tem que divulgar, gente.
Olha, na empresa onde eu trabalho, uma vez tivemos uma reunião. Era pra falar sobre as vendas no mercado, né? Então tem representantes também, funcionários da própria empresa, que são vendedores e ficam em outros estados. Nosso mercado é dentro de veículos pesados, né, caminhões e ônibus. E eram reuniões cansativas, duravam o dia todo. E aí, um gênio, ao final do dia, porque o diretor ficava instigando para falar pro pessoal, olha, qual que vai ser a sua projeção de vendas, o que você imagina para melhorar aí no seu mercado e termos mais equipamentos vendidos. Começa que esse gênio, que é o mesmo cara que teve essa grande ideia, ele no PowerPoint dele apresentou a projeção de zero vendas no mercado dele. E aí, ao final do dia, ele levantou a mão e falou assim, tive uma ideia. Por que que a gente não coloca dinheiro dentro do envelope e oferece pros clientes? Assim eles vão comprar da gente. A hora que o nosso diretor ouviu aquilo, falou, tá bom, gente, obrigado, acabou a reunião hoje, amanhã a gente continua.
Ué, a ideia é boa, vai agradar os clientes.
Vai agradar muito,
vai agradar, não tenha dúvida. Pode botar fé que eles vão gostar.
Vocês têm essas ideias boas no trabalho, gente?
Bom, uma das maiores cagadas que eu fiz, eu trabalhei na central de um banco e o cliente ligou pedindo para fazer a simulação da antecipação de um empréstimo que ele tinha. Tinha, acho que 20 dias de antecedência para ele ver se valia a pena pagar naquele dia, né? Ou se deixava pagar na data do vencimento mesmo. Só que eu não sabia que se eu desse o ok na simulação, ele já fazia o pagamento. Tipo assim, o cliente tinha recebido o pagamento naquele dia, por exemplo, acho que 10 mil reais que seja. E aí a antecipação ficava em 5. E aí eu dei o ok quando eu fui ver se descontado do salário, se descontado da conta do cliente. Aí tive que abrir chamado para outro nível, para acionar a liderança, um monte de coisa. E aí, no fim, graças a Deus, deu certo.
E o pior de tudo
desconto
é que pode ser que, imagina só, você faz tudo isso, reverte, aí o cara vira e fala, ah, então eu vou fazer, sua porra, mas você podia ter me avisado antes, eu já tinha feito.
Já tava pronto.
Moço, eu tinha feito, não.
Eficiência total.
Eva, não, e quem tem que escolher sou eu. Eu quero e por isso que eu tô fazendo, não é você que vai mandar na minha vida.
Agora eu autorizei.
Conte pra mim e pro tiozão o que vocês aprontaram no trabalho, hein?
A vacilada que eu dei foi o quê? Achando que sexta-feira saía às 4 da tarde, mas saía às 5. Eu fui embora às 4 e não avisei nada. Segunda-feira tava lá meu papel de advertência, tomando porque eu saí uma hora mais cedo.
Happy hour, minha prioridade.
Mano, mas imagina você trabalhar numa loja, algum atendimento ao público, você confunde os horários, vai embora, mas o bagulho fica vazio.
É prioridade, mano.
O vagabundo foi embora.
O que eu aprontei no meu trabalho foi um dia, eu estava em conferência com... Eu trabalhava numa filial, né? E estava em conferência com a matriz e várias filiais, né? E aí tinha uma pessoa que estava falando, etc e tal. E daqui a pouco eu só escuto um ronco por trás, assim, sabe? E aí esse ronco ficou. Aí, cara, teve uma hora que eu peguei, tinha um colega do lado, né? Aí eu mandei um, porra, mano. A reunião tá tão boa que tem alguém dormindo, cara. Ou a impressão minha? E aí, só que o animal que tava do meu lado tava com o áudio aberto, cara. Oh, regra mundial das reuniões, né? Mantém o áudio fechado. No máximo, a câmera aberta. Aí o cara com o áudio aberto saiu no call, né? Na conferência. Todo mundo ouviu, né? E aí...
O cara acordou, pelo menos?
E aí a pessoa, tipo, uma pessoa que... Aí ela quis se justificar, né? Ela mandou, poxa, peço desculpa aí, é que eu cuido dos meus pais, e um deles é acamado, e por isso esse barulho aí, peço desculpa. Mas, cara, era o pai? Não tive culpa nenhuma. Imaginaria isso, né? Mas quem tava de fora, né? Mas é isso aí.
Que tava vergonha, de fora, acabou assistindo A Hora do Ronco, né?
A Hora do Ronco! Tá vendo como não valeu a pena?
É.
Mano, mas você meter essa. Quem tá dormindo? O cara, meu pai aqui do lado, ele tem problema e eu tô cuidando dele. Toma!
Podia dormir sem essa.
Ah, igual o pai, né? O pai dormiu sem essa.
Dormiu.
Vamos ver mais um.
Eu trabalhava numa... Aliás, comecei a trabalhar numa empresa e eu era... Entrei como líder. E aí o líder da noite tinha deixado um papel pra desligar uma pessoa. E aí o que acontece, né? Eu tinha acabado de entrar e fui desligar essa pessoa, né? Mandar embora. Só que eu mandei o cara embora errado. Puta que pariu, cara. Os dois tinham o mesmo nome. E ao invés de mandar uma pessoa, eu mandei o outro embora. E aí depois vim pra fazer essa descagada. Porque eu entrei em contato também lá nos anos 90 lá, com o cara, telefone fixo, pra ele voltar pra empresa que tava errado. Ele não quis mais voltar, ele falou que não ia voltar mais. Resumindo, o cara que era pra ser mandado embora, não pôde mandar embora. E adivinha depois quem foi mandado embora?
Quem?
Aí.
Quem que foi?
O
quem
bonitão, foi mandado embora? Né? O bonitão. Mandar a pessoa embora errado e já é o segundo idiota. O segundo profissional que faz esse tipo de coisa.
Que beleza.
Conte pra gente o que vocês têm de história hoje de trabalho, porque daqui a pouquinho nós a revoltamos.
Aguardem.
Daqui a pouco. Mas se liga. Tumon.
Desde 1967, a Volkswagen Liberato é sinônimo de confiança em Jundiaí. São mais de 5 décadas oferecendo o melhor atendimento e as melhores condições para você sair de Volkswagen novo. Aqui, tradição e inovação andam lado a lado para garantir que você tenha a melhor experiência na hora de escolher seu Volkswagen. Novos, seminovos e assistência autorizada. Na Liberato, sempre dá negócio. Volkswagen Liberato. Desde 1967. Sempre conquistando gerações. Desacelere seu bem maior e a vida. Volkswagen.
Dia dos Namorados combina com romance, música boa e Sushi Express. No dia 12 de junho, Sushi Express terá música ao vivo e buffet especial, pensado com muito carinho. Uma noite especial merece uma comemoração especial. Atendimento por ordem de chegada, por isso, chegue cedo. Dia dos Namorados é no Sushi Express, em 2 endereços. Avenida 9 de julho, 2640 e a nova unidade na Avenida Jundiaí 1400, em frente à Calunga.
Tumon 104.3.
Evoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças. Viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema. Na Movicon.
Magia do cinema na sua vida.
Tem Dumont? Em todo lugar. Se tem Android, se tem iPhone, vem que é só baixar. O nosso app vem que é só baixar. E tem Dumont? Em todo lugar.
PSB 40.
Eu sou o Caio França, o novo presidente do PSB aqui no estado de São Paulo. Um partido com uma história que nos orgulha, um presente que nos representa e um futuro que nos enche de esperança. Não à toa, fomos o partido que mais cresceu nos últimos tempos. E este ano, ao lado do nosso presidente nacional, João Campos, montamos um time aqui em São Paulo com gente muito preparada, coerente e que está pronta para os desafios que vêm pela frente. Venha você também para o PSB.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
The Flash. A nossa viagem ao passado. The Flash. Viajando ao passado na velocidade do som. The Flash. Todo dia, 30h.
Dumont.
Todo governante gosta de anunciar obras. Mas olha o que o governo do estado nunca mostra. Bilhões investidos pelo governo Lula. Repasses diretos, financiamentos via BNDES, garantias para empréstimo e a renegociação da dívida de São Paulo, que eu mesmo conduzi como ministro da Fazenda, viabilizando essas obras. Mas isso eles não revelam. E tudo bem, porque que a nossa parceria é com você, com o povo de São Paulo.
Tudo, tudo que você gosta, gosta demais, é do Mon, do Mon, oh yeah.
Let's get back to the music.
Let's go. Do Mon.
É do que você gosta.
Do Mon. Se liga.
My name is Ray.
Come on.
Tudo que você gosta.
Where is my husband?
Husband is coming.
Palmas, palmas, palmas para a Ray Auditório.
E será que a Ray já aprontou no trabalho?
Será?
Essa é a pergunta de hoje, vai mandando pra nós. Enquanto isso, a galera cansou, tiozão, cansou de ficar deslizando o dedo em aplicativos de relacionamento.
É.
Ah, não dá mais, esse negócio de Tinder, de ficar pondo lá pra dar merda, não. Galera agora tá indo pro alvivaço.
É.
Em São Paulo começaram alguns eventos pra solteiros. Bares fechados com o tal do adesivinho no peito. E aí você vai lá e você escolhe.
É.
Se você quer aí, por exemplo, conversar, se você quer pegar, se você quer namorar, você escolhe tudo que você quer fazer. É bom, é tipo um mercadão.
É, já tem ali o classificado, o seu currículo ali, né?
Aham, e aí tem até aquelas caixinhas
com pretensões salariais, inclusive.
É, coloca lá na caixinha o nome, o contato, e aí o cliente vai lá e pega você, ó. É só assim pra alguém me pegar também, se for numa caixinha dentro de um papel, né?
O Tinder analógico.
Exato. Uma pesquisa mostrou que usar esse tipo de aplicativo aumenta a exaustão emocional, lógico, porque ninguém dá match na gente. E o CEO do aplicativo, inclusive de um dos mais famosos, admitiu, falou, o povo tá cansado e falou que o tal hype aí não tá mais do jeito que tava, não.
Não é mais
está
o que era antes.
Está rolando uma troca entre o digital e o analógico.
É.
É mais ou menos que nem tiozão comentou dos discos caros hoje em dia.
Sim.
Teve a época do disco e aí o disco quando lançou o CD, a fita caiu veio depois do disco, né? Veio primeiro o disco, depois a fita, né? A fita cassete.
Sim.
Aí quando começou, tinha fita cassete, o disco dividia o público ali. Aí veio o CD, derrubou os discos. O disco custava preço de banana. Hoje em dia voltou a ficar caro de novo. Porque a galera gosta de voltar pros tempos analógicos, do nada.
Né?
E assim está sendo com o aplicativo de namoro, que a galera tá indo mais pro modo clássico de chaveco. Como eu disse e repito, o problema é a gente lembrar como chaveca alguém ao vivo. Eu já não sei mais.
Eu não sei também.
Eu, se for tentar chavecar alguém e puxar assunto no elevador, o papo é o mesmo.
É, esfriou, né?
É, né?
Vai chover, né?
Que nem aqui no pé, você trabalha aqui, fala, não.
Não.
A pessoa tá todo dia aqui, é. A pessoa tá todo dia aqui e fala, não, eu sou corretor imobiliário, tô vindo mostrar a sala, pode ser, tá? Mande para mim e para o tiozão, o que que vocês têm de treta que vocês fizeram coisa errada no trabalho?
Final dos anos 90, terminei o Senai, arrumei um trampo numa metalúrgica. Aí tava uns dois meses lá já trampando. Aí o chefe me chamou e falou: distribui esse potinho pra galera aqui, que é exame periódico, eles já sabem como é que funciona. Ah, beleza. Passando nas bancadas lá, deixando os potinhos. Aí eu deixei pro maluco, o maluco pega o potinho e olha e fala assim: mas por que tem pazinha aqui dentro? Nunca teve? Será que é pra fazer exame de fezes agora? Aí o cara, uma folgada, virei pra ele e falei: ah, deve ser, já faz, aproveita e faz então, né? Aí o maluco do lado falou: é mesmo? Falei: é, pode fazer. Aí meu outro dia a galera levou o exame lá, né, uns 15, né, tinha que deixar na sala do chefe, lá com o laboratório, ia pegar uns 15 e levar o exame de fezes fatiado no potinho. O laboratório foi buscar, o chefe falou: que merda é essa? Aí
exatamente.
Me chamou lá, aconteceu, aí os caras começaram a falar que tinha sido eu, falei pra fazer, né? Ah, beleza. Aí distribuiu o potinho de novo. No outro dia o esporte tava lá, o chefe me ferrei, o chefe fez levar eu pro laboratório.
Aí.
Fui no busão com a sacola cheia de mijo dos outros. Peguei o trem ainda, que era o maior longo, pra levar no laboratório os exames certos. Mas também me dei bem depois da sequência, porque tirei a manhã toda pra fazer isso, depois deixei no laboratório, ainda passei no fliperama, joguei pra caramba e voltei pro trampo na hora do almoço.
Rendeu mesmo, hein?
Foi foda.
Teve um day off praticamente.
O problema é você chegar no dia se sentindo um merda, né?
É.
Aí a explicação tá ali no bagulho.
Tinha potinho.
Suzão já fez exame de fezes, não?
Já.
Foi aprovado?
Não.
Mais um!
O que eu aprontei no trabalho foi uma vergonha. Tava bem no começo da minha carreira profissional, era especialista de produtos, tava num congresso nacional, super importante, um congresso de produtos médicos, e aí ia passar no stand o coordenador do congresso, o médico, o presidente coordenador do congresso, e o nome dele era Yusuf. Ele é super renomado. Isso. E tal. E eu tinha feito um curso de leitura dinâmica e memorização que ensinava que pra gente memorizar o nome das pessoas é importante associar com alguma coisa. Eu tava no início da carreira e saber nome das pessoas é importante pra todo mundo, mas eu queria me mostrar, né, pra minha chefe, que eu já tinha aprendido, que eu tava inteirada e que sabia o nome de todos os médicos influentes daquela divisão. Enfim, aí quando ele passou no stand, eu fui com toda a certeza do mundo apresentar ele pra ela e falei: ah, esse daqui é o Dr. Lúcifer. Enfim, não fui demitida, mas foi uma situação complicada.
Dr. Lúcifer!
Lúcifer pra Lúcifer. Nossa
senhora. Dr. Lúcifer!
É perigoso essa técnica de memorização aí.
Dr. Lúcifer! Ai,
sai,
meu
capeta.
Deus! O que vocês têm, gente, pra contar de hoje? Vocês têm que dar gafe, fazer coisa errada no trabalho, hein?
No meu primeiro emprego eu era torneiro mecânico, recém-formado do Senai, estamina cheia, aquela energia total. Me deram lá a função de fazer umas porcas e 5 barras de latão, de 3 metros cada uma. Falei: falei, é comigo mesmo. Fui lá, preparei o torno revólver e comecei a fazer a produção em série. Finalizei em tempo recorde, chamei o supervisor da produção. Pronto, seu Carlos, finalizei aqui. Quando ele começou a olhar as porcas, ele com toda a educação do mundo virou pra mim e falou, mas tu é burro? Matei todas as peças, todas as barras perdidas. Poxa, pode ter certeza, daí pra frente nunca mais errei uma peça lá no lugar. Aí, valeu, um abraço.
Toda a educação possível. Você é burro.
Imagina se fosse sem educação, né?
É.
Eu vi um moço esses dias que eles foram instalar um móvel planejado numa cozinha, e aí o cara instalou as portas de cima do armário todas ao contrário. E aí, os puxadores, que eram embaixo, ficaram em cima da porta.
Como aí, é que você alcança a parte de cima?
Aí o moço terminou de instalar e o cara filmando e rindo, ele falou, e aí? Como é que ficou? Aí ele fechou as portas e falou, ah, tá alinhado. Aí ele falou, tá certo isso aí? Aí o cara que tava instalando, que era novato, falou, tá certo, ó, tá tudo alinhadinho, as portas estão fechando. Aí o cara falou, e o puxador? Aí ele olhou pra cima e falou, puta que... Puxador de porta de armário no topo do armário.
Tem que pôr a escada pra abrir o negócio.
Você puxa com rodo.
É.
Vai lá com o cabo da vassoura e puxa a portinha pra...
E aí, tiozinho? E aí, tiozão? Então, a maior cagada que eu já fiz no trabalho, eu trabalhava numa clínica veterinária, um centro de zoonoses. Eu fazia estágio lá. E bem no comecinho, a médica veterinária de lá pediu pra eu ajudar ela a vacinar alguns cães do canil. Todos os cães, na verdade. Era cerca de 25, 30 cachorros que tinha no canil. E eu sempre fui um pouco atrapalhada. E o que eu acabei fazendo? Eu fiz uma confusão, me confundi. E eu acabei vacinando todos os cães com a mesma agulha. O que não é correto,
parabéns,
né? Muito perigoso por conta de doenças. E quando eu percebi, já tava no último cão. E eu tinha usado a mesma seringa para todo, a mesma agulha para todos os cachorros. E eu fiquei desesperada. Fiquei morrendo de medo que alguém descobrisse, que algum cachorro morresse, né? Que espalhasse ali uma doença. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Foi isso. Até hoje eu tenho vergonha de contar isso.
Não, e o bom é que pra saber isso
coletiva.
Precisa de, o bom é que saber, pra saber isso, precisa de realmente uma formação profissional, não é óbvio.
É.
Você precisa ter, tipo, pelo menos uns 6-8 anos de faculdade pra saber que não se deve usar a mesma agulha em mais de qualquer ser vivo. Então eu imagino que é muito complicado mesmo, não é? É. Nossa, moço, seu erro é super admissível, viu?
Total. Meu
Deus do céu, mano. Conte pra mim e pro tiozão. Hoje a nossa pergunta é essa. O que vocês fizeram de cagada no trabalho? Daqui a pouco, a revoltamos.
Aguardem.
Atenção, galera. 3 para as 8.
Repita.
8:37. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you.
piadas, auditório.
Aê, aê. Piadas legais!
Piadas sensacionais!
Acho que você conta!
Até para os seus pais!
Tiozão! Nha. Pergunto a você!
Pergunte para mim!
Como é que os jogadores de basquete se cumprimentam no vestiário?
Como é que os jogadores de basquete se cumprimentam no vestiário? E aí?
Quase!
Tudo bom?
Quase!
Beleza?
Quase!
Então não sei.
E aí, como é que vocês estão?
Sextão.
Como é que vocês estão?
Sextão.
Como é que vocês estão? De quantos
Sextão.
Pontos?
Sextão.
De quantos pontos?
É, três, de três.
E aí, como é que vocês estão?
Vocês estão. Beleza.
Ah, okay. Muito bom.
Pergunta a você, criatura imbecil. Por que é que o jardineiro nunca briga com a planta?
Um jardineiro é Jesus.
Não.
E as árvores somos nós.
Somos nós.
Por que que o jardineiro...
Nunca briga com a planta.
O remédio dele tá em dia.
Não.
Psiquiatra tá em dia.
Não.
Psicólogo tá em dia.
Não.
Por que que o jardineiro nunca briga com a planta? Por quê?
É, porque ele sempre arrega.
Arrega na hora, né?
Sempre arrega.
Provoca e depois sai fora.
Arrega. Aê, aê.
Ô, my friends, o negócio é o seguinte, hein? Hoje é sexta-feira falsa, a gente já anunciou... Né, tá em ata, inclusive, registrado. Podem cobrar a gente depois. Amanhã, feriado, estaremos ao vivo.
Opa!
Aí você fala assim, nossa, mas aí depois que você ouviu o programa, fala, nossa, parece que eu já ouvi esse programa antes. É porque a gente tá repetindo o tema amanhã.
Isso.
E o mesmo que foi esses dias.
Isso.
É como se fosse um Melhores Momentos, mas não é.
Não.
Tem easter eggs que a gente colocou ali no meio.
É, pra você descobrir, né?
Pra você encontrar e anotar, entendeu?
Isso, isso.
Amanhã, então, tem aquela vitrola especial, né, tiozão?
Especialíssima. Amanhã, 6 da manhã, Melhores Momentos da vitrola do tiozão, auditório.
Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade.